dentro do Brasil a gente tem uma questão interessante, que basicamente a gente consegue ter soja o ano inteiro, acho que é uma questão interessante da gente trazer, por causa das diferenças de início de plantio, né? Das épocas específicas de plantio. Por exemplo, a gente vai pegar lá em Roraima, lá em cima, ele vai pegar e se comportar como a soja plantada, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Aqui, para nós, a gente vai trabalhar, nós que eu digo Mato Grosso, aqui no Cerrado, tu vai trabalhar já com uma outra janela. E já lá, metade do Mato Grosso do Sul para baixo, região do Dourados para baixo, vai trabalhar mais comparado à região sul, mas já vai mudando também o GMR específico para cada região, para a gente ter um norte... Para todo mundo entender, né? Que muitas vezes a gente fala regionalizado e o pessoal, tá, mas a minha característica não é assim aqui na região, né?
É interessante, Cassiano, essa discussão, né? Como você falou, Roraima, própria Chapadinha no Maranhão, né? Se faz a semeadura, Chapadinha um pouco mais tarde, inclusive das outras regiões. Como são regiões que estão mais próximas à linha do Equador, o fator luz, né? Como a amplitude é menor, a gente tem menos influência dessa luz sobre a questão do regime da planta. E daí, nessas regiões, tem uma outra influência que aí é mais importante, que é o regime de chuva. Então, daí poderia ser plantado daqui a pouco mais cedo, na Chapadinha, se tivesse umidade, chuvas mais cedo. Mas como a influência da luz é menor, essa amplitude é menor, então se consegue fazer esse tipo de ginástica e de plantio também, e ser parecido, né? Tipo Roraima é parecido com o mesmo momento dos Estados Unidos, né? Até porque tá no hemisfério norte já ali, né? Ali já transpassou ali a linha do Equador, mas não é por causa disso, não é porque tá na linha do Equador, depois tá no hemisfério norte, que é como os Estados Unidos, vai ter a mesma situação, mas é por uma questão de regime de chuvas também. Bem, isso que tu comentou, com um grupo de maturação maior, né? Lá estão material 8, material 9, que é justamente pela amplitude do número de horas-luz e ter luminosidade próxima a 12 horas por dia.
Para a gente definir, acho que reforçar seria a melhor palavra, mas a gente pegar bem essa parte mais básica, que muitas vezes é esquecida, né? Acho que é uma questão que tu pode dar uma comentada, de o que define para a soja essa questão de ciclo, de desenvolvimento. A gente sabe que o GMR é um, né? Mas vamos dizer, a questão tanto edafoclimática como um todo, vai pegar luz, vai pegar calor, a questão de períodos que vai ter o solo, às vezes também, fertilidade, vai definir algumas questões. O que tudo está ligado para a definição desse ciclo?
Bom, vamos lá. Pensando na questão edafoclimática, né? Além da luz, disso tudo que nós estamos falando da fotoperíodo, nós temos temperatura. A temperatura tem uma temperatura ideal para a cultura da soja. Qual é essa temperatura ideal? Ideal seria ter entre 20 e 27 graus. Essa seria a temperatura ideal, né? Agora, a soja aguenta temperaturas entre 15 e 32 graus tranquilamente, tá? Agora, temperaturas que vão de 10 a 15 e as temperaturas que passam de 32 e vão até 35, 37 graus, a planta trabalha com uma atividade menor. Abaixo de 10 graus Celsius e acima de 35 graus Celsius, a planta para a sua atividade. Então, é mais ou menos como o motor entrando na lenta, né? Ou parado, ou com a velocidade da atividade dela 100%. Atividade 100% é entre 20 e 27 graus. Tá? Então, por isso que quando nós temos uma temperatura acima de 32 graus, a tendência dessa planta está com atividade metabólica menor. Aí mais suscetível a fitotoxicidades, porque a planta não consegue metabolizar aqueles produtos, tem menor geração, principalmente o processo de fotossíntese, né? Processo de fotossíntese que gera a glicose, que vai gerar energia posteriormente para a planta, ela vai ser menor, consequentemente, se ela produz menos energia, o enchimento de grãos vai ser menor, a produtividade vai ser menor também. Com relação à água, na fase vegetativa inicial, a planta tem uma necessidade menor, até porque tem menor massa verde, né? tendo menos massa verde, vai precisar menos água. É mais ou menos assim, a gente comparar um bebê com um adulto, né, com a necessidade de água para se manter o corpo todo. Então, esse bebezinho que é a nossa soja, ela precisa em torno de 2 a 3 milímetros de água por dia. Já na fase reprodutiva do florescimento para frente, nós estamos falando de 6 a quase 8 milímetros de água por dia. Então, por isso existem alguns erros muito grandes do pessoal exagerar com água na soja, principalmente em área de pivô, na fase vegetativa inicial, que a gente brinca que que faz com que a planta acabe não tendo uma atividade normal de formação de raízes e ela fica só esperando essa raiz ficar superficial e os nutrientes ali disponíveis. Né? Então, é por isso que a disponibilidade de água é fundamental nesse período. Agora, nós precisamos colocar outros fatores também. Tirando esses três fatores edafoclimáticos, nós temos tudo aquilo que envolve um bom manejo, um bom ambiente para a planta. Como você falou, boa disponibilidade de nutrientes, de forma equilibrada, né? Porque não adianta eu ter um nutriente em grande quantidade, porque esse em grande quantidade pode indisponibilizar outro nutriente a sua absorção, né? Então, existem as interações entre os nutrientes. Então, por isso, um solo equilibrado, né? Não adianta a gente botar muito de um que vai ter outro em detrimento. Nós precisamos também estar livre de plantas daninhas na área, porque planta daninha é competição por luz, por nutriente, por água, além da questão de substâncias que são produzidas por algumas plantas daninhas que podem interferir no desenvolvimento da nossa cultura principal. Pragas, doenças, né? Toda a parte fitossanitária, quando a gente tem um ataque nessa planta, essa planta tem que gastar energia na sua proteção e, muitas vezes, o seu sistema de segurança é fraco, obviamente, ela vai ser danificada, vai danificar a sua área foliar, que vai diminuir a fotossíntese, consequentemente, tudo aquilo que causa estresse para a planta. Então, vamos lá, agora. Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Falta de água. Solo encharcado ou com muito tempo por nebulosidade, porque não chega a luz. Qualquer estresse biótico, pragas, doenças, plantas daninhas, isso faz com que a planta, então, acelere o seu processo de maturação e antecipe a sua morte. E por que a planta faz isso? Porque lá no seu código genético, lá no seu DNA, está escrito uma coisa: perpetuação da espécie. A planta precisa perpetuar a espécie. Então, no seu código genético, ela precisa gerar pelo menos um herdeiro. Quem quer um monte de herdeiros? Quer um monte de grãos? Somos nós, que precisamos botar dinheiro no bolso, precisamos dar comida para esse povo todo. Mas a planta, ela está ali de acordo com as condições, ela está de boa. Deu um problema de estresse, ela vai querer acelerar esse processo de maturação e de morte, né, para gerar esse herdeiro que ela tem. Então ela para tudo que ela tem, por isso que ela joga fora flores, joga fora vagens, porque ela sabe que não vai conseguir produzir se tiver algum desses problemas, e aí nós temos a antecipação dessa morte. E esse é um dos motivos, Cassiano, que eu não gosto de falar de ciclo da soja em dias. Porque isso vai dar sempre errado. Milho também. Apesar que milho não tem o fator fotoperíodo, tá? Mas tem o fator temperatura. Exatamente. Então a temperatura, quanto mais alta, né? Por isso que o milho floresce pelos graus-dias, né? Número de graus-dias. Então, cada dia a gente soma a temperatura mais alta com a temperatura mais baixa, divide por 2, menos uma temperatura base que a gente trabalha com temperatura de 10 graus. Então, por exemplo, se a gente teve 40 graus, a mínima de 20, dá 20 mais 40 dá 60, dividido por 2, 30. 30 menos 10, 20. 20 graus naquele dia que houve acréscimo. É? Então, vai ter plantas que vão precisar de 300 e poucos graus dia, outras 400. Quanto maior o número de graus dias para florescimento, mais tardio é esse material. É totalmente diferente da soja. A soja não tem esse fator de crescimento. Mas estresse, temperaturas extremas, acabam causando estresse e favorece, então, a antecipação da morte dessa planta. Então, nós temos que não confundir essas duas questões. Principalmente o que desencadeia o processo de florescimento, que é, no caso da soja, fotoperíodo, com a questão da temperatura, umidade, as condições ideais para o ciclo acontecer de forma ideal. E é o que aconteceu no Mato Grosso, nessa safra 23-24, né? Uma coisa surpreendente e que eu estou ainda para saber alguém que vivenciou isso no Mato Grosso nesses, pelo menos, 40 e poucos anos. Porque seca, né? E principalmente muito, muito desuniforme, porque teve lugares que, depois que deu um período de seca, voltou a chover e o pessoal está conseguindo produzir. Não estou dizendo que está produzindo bem, mas está conseguindo produzir. Agora, outras regiões que não choveram nada. E por que eu estou falando isso? Que quanto mais estresse essa planta tem, mais ela vai se mostrar diferente também. Ela vai antecipar o ciclo. É justamente esse é o fator. Porque ela não conseguiu crescer, se desenvolver, e ela está vendo que ela está sendo estressada, né? Existe um estresse, ela está produzindo compostos que fazem com que existe esse estresse. Não vou entrar em tanto detalhes, mas existe todo um processo bioquímico que acontece na planta quando acontece esse tipo de estresse, que faz com que acelere, então, essa maturação. Então, por isso que nós estamos vendo aí situações de 10, 15, 20 dias de antecipação da colheita, justamente pelo estresse que aconteceu nesses materiais.